Psicologia em Movimento.
E o nosso momento tão esperado das terças-feiras com a coluna Psicologia em Movimento, com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Como o senhor está? Tudo bem?
Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus.
Então, maravilha. Vamos lá, vamos falar sobre fé e devoção em tempos de pandemia. Hoje é o dia de Nossa Senhora da Conceição, dia de fé e devoção para milhares de pessoas, dia de pagamento de promessas, de renovação de esperanças, dia de louvor e agradecimentos à Mãe do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a tradição católica. Nossa Senhora da Conceição, aquela que deu à luz e trouxe ao mundo o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Mas se a fé e a devoção sempre afloram a pele dos fiéis nessa data do ano, o que os leva a subir o Morro da Conceição em Casa Amarela para prestar as devidas honras a Nossa Senhora? Esse ano, devido à pandemia ocasionada pelo coronavírus, as restrições impostas como medidas de segurança sanitária pelas autoridades constituídas afetou a expressão do sentimento de religiosidade e de fé ao estabelecer limites às suas formas de expressão. O cancelamento da tradicional procissão em homenagem à Santa faz parte dessas medidas de segurança impostas ou auto-infringidas. É sobre o tema fé e devoção em tempos de pandemia que conversaremos hoje com o psicólogo Silvio Ferreira. Em tempos de pandemia e restrições sanitárias, o que muda, professor, na vida das pessoas em relação à expressão da sua fé e devoção?
Em relação à fé, praticamente nada. Mas em relação às formas de expressão da fé, sim. Uma vez que a fé não existe no vácuo. A fé existe na medida em que práticas e comportamentos são efetuadas. Ou seja, nós expressamos a nossa fé, expressamos aquilo que mais intimamente acreditamos. Então não há fé sem rito, não há fé sem práticas. E por conta da pandemia, das restrições impostas ou auto-infringidas pela própria instituição e igreja, as pessoas não se viram na possibilidade de exercitar a sua fé na integralidade que elas costumavam fazer isso nos anos anteriores. Ou seja, a fé não é atingida, mas as formas de expressão da fé, sim, porque a fé e a devoção não são suficientes para celebrar um evento. Exige-se também que haja interações, que haja alegria. A celebração é sinônimo de festividade. E não há alegria nem celebração no sentido de festa se as pessoas não podem se aproximar, se abraçar, se não podem, cada uma delas ao seu modo, praticar a sua experiência religiosa através dos rituais costumeiros. Então, a fé não é abalada em nada, mas a expressão da fé é afetada.
Não poder celebrar o dia da sua santa de devoção ou sentir-se seguro ou segura para fazê-lo da mesma forma como sempre fez, acaba afetando a vida emocional dos fiéis, professor?
No fundo, se afeta pelo lado da expressão, pelo lado da experiência da pessoa, do indivíduo, com a sua fé, aumenta, porque impedida de seguir os seus ritos, na exterioridade da manifestação dos comportamentos, ela volta-se mais ainda para a relação dela consigo mesma, em relação à fé, na sua intimidade. E a tendência, na ausência da forma de expressão social do comportamento, é a fé como uma experiência subjetiva ser ainda mais fortalecida.
Em tempos de pandemia, de sofrimento e de dor, a fé ajuda a suportar o que pode ser considerado muito difícil ou insuportável de viver, professor Silvio?
Sim, claro. Não apenas em tempo de pandemia, mas em qualquer circunstância da vida onde a dor nos atinge, que é da perspectiva emocional, do ponto de vista orgânico, físico, do corpo, da matéria, dentro ou fora de pandemia, o sofrimento e a dor, às vezes, nos levariam à loucura ou a uma desagregação de si tamanha que a vida se tornaria impossível. A fé é um dos sustentáculos que faz com que a gente se sinta caminhando na vida com um sentido de segurança, que sem fé a vida perde a sustentação que a fé nos dá. É como um astronauta que pudesse sair da nave para fazer um passeio fora dela e se sentisse sem nenhum fio prendendo ele à nave e dessa forma flutuando no espaço sem ter onde colocar os seus pés. Então a questão aí não é nem saber, é o sentido da veracidade daquilo que se sente ou que se pensa, mas o sentido do valor e da força simbólica que exige que a gente caminhe no mundo acreditando em princípios, em valores materiais e transcendentais, sobretudo espirituais. São esses que dão fundamentalmente sustentação às nossas vidas.
Professor Silvio Ferreira, a fé cura?
Se não cura por ela própria, ela cria em nós todas as condições e predisposições psíquicas favoráveis à cura. Há inúmeros estudos que apontam, as pesquisas que apontam que as pessoas possuídas de fé têm muito mais chances e possibilidades de solucionarem suas dificuldades emocionais e orgânicas do que as pessoas não possuídas, desprovidas de fé. Então, se a fé em si, por ela própria, não cura, ela cria todas as condições, como eu disse, favoráveis para que a pessoa estabeleça a sua cura.
Há alguns autores que afirmam que as religiões, e por conseguinte a fé e a devoção, estão condenadas a desaparecer. Há algum fundamento nessas afirmações, professor?
Bem, cada um diz o que quer a partir do lugar em que a pessoa se situa para poder entender e pensar o mundo. Em geral, quem se situa no campo da ciência e faz da ciência a sua condição primordial de pensamento tende a ter, em relação à fé, certas atitudes críticas e descrentes. Dentre essas pessoas, por exemplo, Freud, em 1927, ele publicou um livro chamado Futuro da Ilusão, onde, da maneira mais clara, ele diz que a fé e as crenças são maneiras falsas das pessoas se relacionarem com o mundo. Para ele dizer o que ele disse, ele se situa num outro lugar longe, distante da fé, no lugar da ciência, onde se pensa sobre a fé, não se colocando e se situando no lugar de quem acredita no para além da vida, mas no plano material de existência. Então, desse lugar da ciência, ele achava que as religiões se constituiriam numa ilusão e que teriam uma data marcada para se encerrar, no momento em que a humanidade, ela toda, passasse a ser dominada pelos princípios da razão e da ciência, no lugar da fé e daquilo que, sem querer ofender, mas ele se referia como ilusão, no próprio título do livro. Mas ele não está sozinho, não é? São dezenas, centenas. O princípio, por exemplo, em geral, que se situa no lugar da ciência, é estabelecer um pensamento que caminha numa direção contrária àqueles que se situam dentro do espírito da fé e da devoção. Marx, por exemplo, era outro, que chegou a dizer que a religião era o ópio do povo. Então, situou-se também dentro de um campo social.
Sim. Professor Silvio?
Pois não?
Opa, pronto, lhe escuto. O senhor estava dizendo que Marx acabou se delimitando dentro de um campo social, né?
Exato, eu escutei. Não sei se houve uma interferência.
É, houve sim. A sua voz sumiu por alguns instantes e entrou outra voz bem baixinho. Mas agora nós escutamos perfeitamente.
Essa voz baixinho eu ainda estou escutando alguém falando uma outra língua, como se fosse húngaro, romeno.
Talvez o senhor tenha citado Max e algum romeno
marxista. É verdade. Pois é, isso, só para finalizar, Marx chegou a dizer que a religião era o ópio do povo, né?
Uhum.
Então, muita gente às vezes estabelece até uma raiva com relação a essas afirmações, mas não é questão de se situar emocionalmente diante daquilo que contraria o nosso pensamento. É entender que as pessoas pensam o que pensam e da forma que pensam, porque elas estão num lugar que exige delas essa condição de pensar. E no lugar da ciência é difícil, às vezes, entender a experiência da fé e da devoção. Mas o mundo não é só ciência. O mundo existe para além da ciência. E como existe? Então, que nós levemos as outras formas de existir, de ser, de viver e de pensar também em consideração. Mais do que estabelecer compartimentos divisórios entre essas formas todas, a gente encontra uma maneira de uni-las, de fazer com que elas dialoguem, se comuniquem.
Uhum.
E aqui eu me lembro de um escritor e filósofo, Albert Camus,
uhum,
escreveu tantos livros importantes, dentre eles...
Agora acabou entrando uma música aí na ligação do professor Silvio Ferreira.
A música que entrou agora é um jazz.
Mas o senhor estava falando sobre... está lhe atrapalhando ou não?
Não.
Não, né? Não, então pode falar.
Muito, muito vivo. Eu vou dizer para você o seguinte, que Camus, ele dizia que todos os pensamentos, eles têm um ponto em comum. Não importa o quanto aparentemente eles possam ser divergentes. Todos os pensamentos e todos os sistemas de crenças. Esse ponto em comum que há entre eles é o ponto da angústia humana. Então, não importa se a gente está no campo da filosofia, da ciência, da literatura, das artes em geral, há algo que nos une. Esse algo que nos une é a angústia humana. Vamos buscar maneiras de tentar lidar com aquilo que é da condição humana.
Sim. Professor Silvio, somente para a gente fechar, hoje, dia 8 de dezembro, o senhor falou aí sobre o dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Trouxe a questão do feriado municipal e continua a musiquinha lá. No final do ano eu quero ganhar um telefone desse seu internacional, viu, professor Silvio?
Honestamente.
Que toca jazz e alguém fala em romeno. Mas é o seguinte, dia 8 de dezembro marca também a passagem do assassinato de Lennon, né? Houve uma comoção mundial, o ano é 1980. Eu acho que o amigo, não sei se já tinha se formado, se estava na universidade, se já tinha uma visão psicológica sobre o assunto, pela comoção que acabou trazendo o assassinato de Lennon. Não sei se tem como o senhor se localizar nesse tempo, 1980.
Eu me lembro exatamente como se fosse hoje.
Uhum.
Estava de manhã cedo sentado tomando café, morava na Rua da Aurora.
Sim.
Escutando a Rádio Jornal, quando tomei conhecimento do que havia acontecido. Ele havia sido assassinado por um jovem chamado Mark Chapman.
Uhum.
E, obviamente, me senti enormemente chocado com a notícia, entristecido pelo que ele deu como contribuição para a música popular, participando do grupo mais famoso do mundo, não é?
E assim, acho que houve uma grande comoção, principalmente porque o Lennon tinha aquela verve de falar de paz, de ser um pacifista, né?
É, exato, ele fez com o Yoko Ono um movimento pela paz, né? Passaram uma semana trancados no quarto do hotel e sendo fotografados e pregando paz e o amor, né?
Isso.
Fazia parte de algo muito maior que a pregação deles, que era... Foi o slogan fundamental daquela geração dos anos 60 que levou adiante o movimento hippie, cujo slogan era paz e amor, né?
Verdade.
Ele pregou o amor, embora não me parecesse ter sido o mais místico dos Beatles. O mais místico, consideravelmente, era George Harrison.
George Harrison, é.
Muito místico, no sentido mais valorativo dessa palavra.
É.
Sobretudo depois da viagem que eles fizeram à Índia, e a influência exercida sobre Harrison, do instrumentista, o tocador de cítara, Ravi Shankar.
Sim, o Ravi Shankar.
Influenciou muito.
Uhum.
Né?
Isso.
Eu me lembro. E hoje eu vi uma foto.
Infelizmente se foi, mas deu para a gente fechar o assunto, né, por aqui. Muito obrigado, professor Silvio Ferreira, um grande abraço, e trouxe a coluna Psicologia em Movimento aqui no Movimento Cultural.